שלום, אנחנו בשיעור בנושא יתרון האור מתוך החושך, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. שיעור בנושא יתרון האור מתוך החושך, נקרא מתוך מסמך, קטעים נבחרים מהמקורות.
כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה, הבורא ברא רצון לקבל. אבל רצון לקבל זה עניין כללי. הוא לא אומר על כלום. הנברא, שהוא נקרא נברא, שהוא נבדל מהבורא, הוא נבדל לפי ההשתוקקות שלו, לא סתם רצון. הרצון הוא נמצא יחד עם הבורא, כי הוא ברא אותו. אמנם שהוא כאילו הפוך.
Senão que o contrário quer dizer. Então, o desejo de otorgar, então o desejo de receber, e os dois podem estar conectados um com o outro, apesar que são opostos. E um complementa o outro, como nós vemos nos níveis inerte, vegetal e animal. O que o perturba? Por que um otorga e outro recebe? Não pode haver um otorgante sem ter um receptor. E estão em oposição um lugar do outro. E uma carência...
לפי הכוונה, לפי הכיוון, לפי ההחלטה שלו, בהתאם כמה שמשקיע בזה כוחות, אז כבר הכיסרון זה נרשם על נברא.
ובזה הוא באמת יכול להיות הפוך מהבורא ועד הבורא ולכלפי הבורא ולכלפי מי אותו. E com respeito ao Criador, com respeito um ao outro, não pode medir. Então, o que é esse mesmo discernimento? O que é a independência? Mas a singularidade que a criatura que sente dentro de si, como que...
Nós não medimos
a criatura da carência que estabeleceu diante de si, não que o Criador o dá. Então se comporta de uma outra maneira. Todas as bestas se parecem, não tem nenhuma carência por si mesmo que estabeleceram de uma forma que esteja dirigida e tenha feito com o esforço. E, portanto, isso é o que temos que valorizar. Então, por esse mesmo princípio, no predomínio da luz sobre a escuridão, isso tem a ver com o que é o trabalho da criatura. Não é que seja algo que o Criador o dê. Lógico que a criatura utiliza a força da natureza. E a natureza em geral, que se chama Elohim. Mas a escuridão é o que a criatura determina por meio do seu próprio desenvolvimento. O que é a qualidade? O que é a luz? E que estabelece por si mesma um anseio pela luz. Então, isso é o que se denomina escuridão. E que examina até onde esse anseio se encontra de acordo com a força do Criador, a força superior. E, portanto, quando falamos do que é a vantagem da luz sobre a escuridão, não é que venha a nós desde cima. O Criador estabelece entre nós o que é a sensação de escuridão. Isso de arriba, de cima, não tem a ver com a criatura. E apesar de nos desperta, apesar de que nos coloca em oposição, de que apesar de que com isso recebemos situações que são necessárias no caminho e que por meio delas nós nos envolvemos e recebemos discernimentos, mas a parte desses discernimentos nós temos que começar conosco mesmo, estabelecer o que é a escuridão, o que é a luz, esses dois estados que se encontram em contraposição, de acordo como é que o que se vê desde o Criador e como nós vamos saber isso. Logicamente que única e exclusivamente de que a partir de que ele nos dirige nos conta um cabalista, não que isso seja de acordo com a nossa sensação e nosso intelecto material e bestiais, mas pode ser que seja algo por completo e ser diferente do que são os discernimentos que têm os cabalistas. Assim é como aprendemos e que, portanto, a luz chama o que é a qualidade de otorgamento, amor, a escuridão, o contrário. A qualidade de recepção, a preocupação por si mesma. E de acordo com isso, começamos a ver que a nos dar conta o quanto temos de uma coisa e quanto temos de outra.
ומסבירים לנו מקובלים שדרכנו מחולק במיוחד לשני חלקים. חלק הראשון שנקרא לא לשמה. לפני חלק הזה, זה אנחנו פשוט מתפתחים שומעים, מנסים את עצמנו ככה מודדים כמה שהחוכמה הזאת מתאימה לי, לא מתאימה לי, בצורה אגואיסטית רואים, יש לזה תועלת, אין תועלת. ואחר כך מבינים שכן, חייבים להיכנס, כנראה שזה עונה על השאלות מהותיות שמתעוררות בי, ואדם נכנס לתקופת לא לשמה. שזה תקופה כבר מאוד רצינית, בזה שמצד אחד הוא כבר יודע שישנם פעולות שהן לגמרי לא נמצאות בחשבון לעצמי, להרוויח, להצליח, בכלים הרגילים שלי, במוח ולב, אבל אין מה לעשות, אני בינתיים בזה. אני לא שולט, אני לא אחראי על זה שאני כל הזמן חושב מתוך השכל האגואיסטי ובודק את עצמי ומשתתף בכל דבר לפי ההחלטות האגואיסטיות, לפי הרגשות האגואיסטיות שלי, ואני כולי כך. בדרך הזאת הוא, כשבודק את עצמו, רואה עד כמה הוא נמצא תחת שליטת הרצון לקבל שלו, עד כמה שזה לא פשוט, בכלל לחשוב על משהו הפוך, זה דוחה אותו, או כבר לא כל כך. וכל הדרך הזאת היא כניסה לדרך השנייה. הדרך השנייה היא שאדם עוד לא מבין איך שזה קורה, עוד לא מבין איך זה להיות בלשמה, אבל זה משהו אחר. זה עולם אחר. מציאות אחרת שהוא רואה ומרגיש, מציאות אחרת שהוא מחליט, שזה גם לפי המוח, גם לפי הלב, נוסחת הקיום שלו היא חדשה. והיא כולה כאילו מחוצה לו. זאת אומרת, המטרה נמצאת מחוצה לו.
É como totalmente fora dele. A meta está fora dele. De uma forma muito óbvia. Gradualmente ele começa assim, é sobre isso que Kabbalah está falando. Meu desejo de receber tem Tzitzum, Masá, Rosel, e eu penso que está fora de mim. Se previamente acordo ou no meio do dia com um pensamento, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando eu serei um ser humano?
Quando eu serei um ser humano? אני לדודי. זה הדאגה שלו. כשמתחילה ככה להתרשם בלבו. זאת דאגה מאוד מיוחדת. אנחנו צריכים להתחיל לחשוב עליה. ובכל זאת, אפילו שזה רחוק ואנחנו מיד נשכח לזה, אבל לרשום כמין סיסמה שזה אי שם בדרך אני אתחיל לדאוג לזה, וזה צריך להיות לפניי. זאת אומרת, בכל הדרך שלנו, אחרי זה, אחרי לשמה יש לנו עוד להשפיע על מעט להשפיע, לקבל מעט להשפיע, יש עוד הרבה, יש עוד הרבה...
Há há muitos discernimentos e fatos que determinam, mas entretanto, é o que necessitamos estar preocupados de como ocorre para que cada vez a luz e a obscuridade recebam o que são minhas sensações, meus discernimentos, uma nova forma.
Uma forma que seja mais avançada.
Uma forma que seja mais avançada do que é obscuridade e o que é a luz que está frente a mim. De acordo com isso, vamos valorizar o que são as nossas medidas de progresso. Mas sempre que tenhamos o que é o domínio da luz sobre a obscuridade, de que eu estou preocupado da diferença do que há entre elas, eles, de que quanto maior seja aquilo que me atemoriza, senão que tudo o contrário, pelo contrário, de que estou contente, de que a situação de obscuridade e de luz se voltam cada vez mais a ser extrema. E que justamente sai da que me alegra, porque o ponto inicial com o qual começo o meu caminho sempre permanece.
E portanto,
a diferença entre a luz e a obscuridade é como um cone invertido.
De quando
olhamos o nosso progresso, é assim que ocorre. Por isso vamos saber o que nos diz a nós, neste caso o Rabashi. Também aqui há um artigo que é que as transgressões se transformam em mérito e também a luz sobre a obscuridade. Vamos ver fragmento número 13 do documento do que é o domínio da luz sobre a obscuridade. Mas pelo que o Rabashi toma o terceiro, as transgressões se transformam em mérito. As transgressões se transformam em mérito, isso se pode entender se a pessoa sente as dificuldades e que lentamente isso constitui um grande pecado que essa dificuldade lhe pode trazer, que Deus não lhe queira que caia sobre as costas.
E
se há um arrependimento pelo temor, quer dizer que se fortalece a si mesmo e que não se impressiona deste pensamento, então se voltam como se fossem horrores, quer dizer que não tem pecado, mas sim um equívoco, que seria melhor se não houvesse nenhum pensamento longínquo. Mas agora que este pensamento veio, não fica alternativa senão fortalecer-se no que é a aceitação do jugo do reino dos céus, e se tem também o retorno pelo amor que ele recebe agora o que é o jugo da fé, e novamente isto é devido ao amor, de que recebe o trabalho pelo amor, e quer dizer que está contente porque o Criador lhe criou este pensamento estranho e que pelo seu meio ele pôde cumprir com este preceito. E isto é semelhante como o que é uma chama que está conectada à meta deste pensamento, e que esse pensamento estranho é a flecha que quer introduzir no seu trabalho. Quer dizer que este pensamento estranho lhe permite entender que por parte do que é o intelecto e o conhecimento, ele não tem nada o que fazer com esse trabalho do Criador. E quando ele aceita este pensamento longínquo e que ele não quer pôr-se em umas desculpas porque o conhecimento lhe diz algo que é correto, nada mais de que ir pelo caminho da fé, que está por cima da razão, e acontece em consequência que a chama da fé está conectada à flecha desse pensamento estranho. Em consequência, somente agora ele pode cumprir o que é o preceito da fé.
Se desprende de esto que las dificultades han vuelto méritos, que si no hubiera sido así no hubiera podido recibir
feito assim, ele não poderia ter recebido nenhum mérito do que é pela fé. Isto é o que se chama que está contente com seus sofrimentos, e que apesar que tem sofrimentos, porque o pensamento é, traz dor e provoca falar mal sobre o Criador, totalmente ele está contente com isto, e unicamente agora, durante esse tempo, ele pode cumprir o que é a fé por cima da razão. E isto é o que se chama a alegria do preceito. O Rav, que se ele não tivesse com o que medir a sua situação, então como ele pode saber onde se encontra? E, portanto, ele deve continuar também de que tenha uma base como obscuridade, como pensamentos afastados, como discernimentos que são negativos. E frente a ele, então, coisas que podem ser boas. Quer dizer, sem uma dor, sem um trabalho, sem tudo o que é a má língua que se encontra realmente no que é a base. Sem isto, ele não pode construir. Se não for por cima disso, ele não pode construir o que é o seu edifício de Kedushá. Vamos repetir outra vez esse fragmento. A questão das transgressões que se voltam a ser mérito. Se pode entender que se a pessoa tem uma dificuldade que certamente constitui um grande pecado, e que essa dificuldade pode trazer-lhe para que ele caia, Deus não queira, em cascas, e se há um retorno pelo temor, quer dizer, que se fortalece a si mesmo e que não se preenciona com esse pensamento, então se voltam, passam a ser horrores, quer dizer, que já não tem pecado, senão um equívoco. Quer dizer que teria sido melhor se não lhe houvesse tido nenhum pensamento estranho. O Rave, a relação que ele tem com essa perturbação é o que determina o seu próprio nível, o seu grau. E enquanto, no princípio, o que ele diz é que melhor seria se não o tivesse tido, que não tenho inimigos, nenhum pensamentos estranhos, não algo que maldiz o caminho, eu não o quero, melhor seria se ele já estivesse longe, afastado. Mas agora que isto veio e não lhe quer, fica alternativa senão fortalecer-se com a aceitação do jugo dos céus, que não lhe fica alternativa, porque ele pode dizer que o Criador é grande, eu corrigiria isto, mas enquanto eu aceito o que ele faz. Seguindo a leitura, está também o que é a questão do retorno para o amor, porque agora ele recebe o jugo da fé, e novamente isso é devido ao amor, que recebe do trabalho pelo amor. O Rav quer dizer, a partir do entendimento, sem nenhum entendimento, se é algo que me viesse no caminho e se não existe nada além dele, e que eu determino também isso sobre todas as coisas que sejam boas como má, então eu recebo as coisas sem nenhuma diferença entre o que seja bom e o que seja mal. Porque de onde eu recebo, o do supervisor disso, ele cobre tudo e a sua grandeza está por cima de tudo. Seguindo com a leitura, que ele está contente que o Criador lhe pôs também esse pensamento estranho, que por seu meio ele pode cumprir este mandamento, que isto é semelhante a uma mecha que está conectada, a uma chama que está conectada à mecha, que esse pensamento estranho se chama, que a meta que quer introduzir algo bom em seu trabalho, quer dizer que este pensamento lhe permite entender que por parte do que é a mente e o conhecimento, não tem nada o que fazer a não ser o trabalho do Criador. E quando a pessoa recebe este pensamento estranho e diz que não tem que se plantear nenhuma desculpa e que todo o conhecimento lhe diz que é algo correto, não há mais o que a fazer pelo caminho da fé, porque ele se encontra pelo caminho acima da razão. Em consequência, a chama da fé está conectada à mera desse pensamento estranho.
E vamos acima disso. É uma real base agora, que o Criador o envia escuridão, e eu prefiro me medir oposto a isso. Oh, escuridão. Eu não mais peço para essas coisas desaparecerem, mas ao contrário, me dê a sensação de sua existência. Então se segue que apenas agora ele pode continuar os mandamentos e a fé propriamente. Doação, Rav. Ele pode doar. Ao contrário, acima de todos os pensamentos, sensações que ele tinha no seu senso comum, se segue que suas dúvidas se tornam perguntas. De outra forma, ele não seria capaz de ganhar nenhum mérito do discernimento de fé. Isso é chamado alegria no sofrimento. Embora ele não sofra do seu, porque o seu pensamento estranho lhe dá tormentos, então ele lhe dá um trabalho e uma língua ruim. Entretanto, ele é feliz, porque apenas em tempos como esse, ele é capaz de manter a fé acima da razão. E isso é chamado a alegria de um mandamento. Perguntas. Arrependimento do medo. Ele se fortalece e aceita o cargo dos céus. É do Criador ou ele se fortalece? Você pode explicar sobre o que lemos? No começo do fragmento, ele fala sobre arrependimento do temor. E você explicou que ele disse, vem do Criador. Que ele preferia que não viesse do Criador, mas essa fé se torna mais forte. Sim, então eu estou perguntando, determinando isso, vem do Criador, é sim considerado o peso dos céus? Rav, sim. Quando esse pensamento estranho vem para a sua mente, quando uma pessoa vai com um pensamento de onde eu sou, de onde eu venho, esse sentimento começa. Ok, vamos dizer, aluno, de acordo com esse pensamento estranho, eu tenho nenhuma outra escolha, outro lugar que é um pensamento diferente, Rav. O que você faz com esses dois pensamentos em paralelo? Que duas coisas, manter esses pensamentos e ir acima da razão. Acontece, o Rava fala, porque você começa a determinar o que está em você, que não é seu, mas veio do Criador. E junto com isso, você começa a sentir que você tem dois sistemas. De um lado, tudo vem dele. Do outro lado, não é você. É do trabalho de cima, o grau da besta, mas você começa a discernir essas coisas que vêm de cima. E você pode se relacionar com isso corretamente, incorretamente, se você quer ou não quer. Como eu mudaria isso? O que eu faria? Esses são escrutínios dos quais o homem sai da besta. Mas alguma coisa é revelada. Esse novo órgão com o qual eu posso... É isso que a fé acima da razão, Rav? Sim, começa com pensamento, sentimento ou ambos. Depende o que você é. Em que grau? Então ele entende que vem do Criador e o Criador está criando isso. Ele está mostrando esse quadro para mim, eu aceito isso. Olha, existem muitos discernimentos aqui. Talvez você já entende, sente que vem de cima, como ele reage, como sua reação trabalha. Então, como você responde, isso cria nele um sistema de discernimento, julgamento. E o seu sistema. Eu não quero lhe confundir. É da experiência. Aluno, eu sinto como um sistema que está numa linha. Eu tenho esse sentimento do Criador, então eu me livro do pensamento anterior. Rav, não, deixe isso de lado e comece a pensar nisso. Por que o Criador trouxe isso para mim? O que eu devo fazer com isso? Como eu deveria relacionar com isso? Do lado negativo, do lado positivo, estou aceitando tudo que vem como vindo dele? Concordo com isso ou não? Faça um escrutínio, por que não? É tudo na mitzvah. Uma boa ação. Porque através disso você cresce, você constrói sua atitude com a força superior. Ok? Então, cada distúrbio são uma forma de avançar, se eu entendo corretamente, Rav. À medida que a vantagem da luz sobre a escuridão, aluno, depois os distúrbios vêm, a primeira coisa que eu devo fazer, primeiro, intelectualmente, acima de qualquer sentimento, lembrar, ok, o Criador está me levando, avançando. Ele quer que eu chegue mais próximo. O problema é que quando os distúrbios vêm, esse entendimento é completamente desaparece. Rav, porque isso é um problema. É para ser assim. Aluno, então, é assim, então. Essa diferenciação que nós fazemos na nossa mente antes, o que é escuridão, luz, como você disse na introdução, nós estamos pensando o que é escuridão, o que é luz. Se o discernimento, se o distúrbio vem, porque a mente começa a estabilizar. Esse discernimento, o que é escuridão, o que é luz, nos capacita a mergulhar mais fundo e entender a profundeza desse distúrbio, entender que o Criador... Rava, o que você quer perguntar? Nós podemos fazer um workshop sobre isso, fazer escrutínio sobre o que é escuridão, o que é luz? Ou então não existe lugar para isso? Rav. Workshop quest. Pergunta do workshop. O que é escuridão e o que é luz? seguindo o pedido de Chuchi. Do começo da criação ao final da criação, o que é escuridão e o que é luz? Você pode discernir cinco mundos, graus, Galgaternaim, Ahab, porque tudo é medido. Desses discernimentos, dessas distinções entre luz e escuridão. A fundação da criação, escuridão é o desejo de receber e luz é o desejo de doar. E chega para nós no nível da escuridão, tudo que me faz tomar uma situação não é do Criador, existem outras forças na realidade. E a luz, não importa o que você está passando, você identifica o Criador. Da escuridão e luz, você segue a sua sensação, muda de grau em grau. Você não pode definir escuridão e luz. De acordo com o seu estado, isso muda. Talvez você possa conectar isso aos degraus da escada, até em Sof, até esse mundo. Então, estabilizar luz e escuridão. Ocultar a diferença entre eles para nos dar a oportunidade de reconhecê-los, conhecer de um grau para outro. De outra forma, se eu não tenho essa diferença, esses discernimentos entre eles, não sentimos a nós mesmos como existindo. Tente ver. Esse sistema é de forma a estabilizar a diferença entre eles, entre luz e escuridão. Começo, existia essa distinção entre a escuridão e a luz, existia uma oposição. Então, uma falta de luz aparece. O desejo de receber se tornou aparente, o discernimento era como luz, escuridão e alguma coisa mais. Quatro fases da luz direta, o sentimento de escuridão, esse sentimento de recebendo, mas não ser capaz de ser similar ao superior. Então, sinto Aleph, a primeira restrição, então se torna doação pura. A habilidade de doar em relação ao Kli. Então, a alma de Adam HaRishon quebra e se torna os graus. Então, nossa escuridão hoje, que nós somos incapazes de elevar uma oração. Independente de receber ou doar, apenas elevar uma oração para conexão. Então, a pergunta é, que nível a escuridão e a luz existem? Como vimos no começo, a escuridão é sobre mim e sobre Lishma. Nós somos capazes de doar para o Criador. Então, a escuridão pertence a outro e não a mim. Então, quanto mais eu cresço, mais muda. O próximo grau sempre parece escuridão. É como deve ser. Porque a respeito do desejo de receber, o próximo grau tem mais. E antes sempre parece escuridão. Quando queda do inferior se torna o superior, então, quando tudo clarifica e iluminado, fica um novo grau. Tente pensar como luz que rodeia. E que odeia que é rodeado. Vai em frente. Então, no começo, tínhamos o Criador e a luz, e tudo que a criatura tinha com escuridão. O desenvolvimento é tomar essa criatura e transformá-la em luz através da luz que reforma.
Azor Mekif Yechoshech
Então, a luz circundante, você coloca o maçã e a luz que retorna ao Kli como luz. A revelação do Criador é luz. E a ocultação é escuridão. Não existe, então, escuridão. Escuridão é a falta de revelação do Criador. Então, ilusão. Toda a realidade que abre para você. Para você, Markif, é escuridão. Se você é capaz de ver, ele abre para você e você vê luz. A realidade é baseada no seu interior. Primeiro, o que é circundante e o oposto. Talvez em cada grau eles mudem entre eles, entre luz e escuridão. Em qual grau se torna oposto ao grau prévio? Depende como a pessoa preenche, se a ele mesmo com luz interna, ela desenha, ele atrai o propósito da criação com a luz circundante. A luz interna é a medida de conexão entre nós, é atribuída ao Criador. E a luz circundante é o sentimento de escuridão que estende do que nossa inabilidade de conectar e corrigir mais. A luz interna é o que você pega e recebe do superior. E a luz circundante é alguma coisa que ainda não podemos fazer. Justificamos. Isso pressiona ele até que nos leva ao desenvolvimento e possamos fazer isso de um grau para outro. Talvez seja... Não podemos justificar dentro, porque a luz circundante trabalha nisso, então o ambiente trabalha nisso. Então, volta a determinar que não existe nada além dele. Especificamente, pela luz interna, nós podemos trabalhar de forma dual, identifica quanto está faltando para alcançar o Criador. Esse sentimento de diferença é a escuridão. É a luz interna que vai transformar a escuridão em luz. Mas, Rav, vamos continuar, porque o tópico é muito profundo. E algum tempo depois vamos repetir e mergulhar mais nisso. É o fragmento número 14 de Balas Ulam, chamado 204, Propósito do Trabalho. Durante o período de preparação, o trabalho está no não. Quer dizer, não, negativo. Está no não. Como está escrito, eles serão afligidos na terra que não é. Entretanto, com relação à língua, o que é considerado eu, uma pessoa deve primeiro ser premiado com discernimento do amor. Sim, ainda assim, durante a preparação, existe apenas um trabalho de forma de nãos, através de você não terá. E pela profusão de nãos, nós chegamos ao ponto de 10, hesed, misericórdia. Mas antes disso, existem os nãos, que são outro Deus, muitos nãos. Isso é assim porque de Lolishma, uma pessoa chega à Lishma. E desde que o Sitra Akra provém o apoio, entretanto, mesmo depois disso, quando uma pessoa trabalha e estendemos a Kedushá, a santidade, ainda quando ela toma esse apoio, nós caímos de um grau e ela toma toda a abundância que ele estendeu. Portanto, o Sitra Akra é o poder de dominar a pessoa. De forma que uma pessoa é compelida a preencher seu desejo. E ele não tem outra escolha, mas se elevar a si mesmo para um grau mais alto. Então, a sequência começa novamente, como antes, quando os portões, 49 portões de impureza. Isso significa que uma pessoa anda nos graus de Kedushá, até os 49 portões. Desde que mas então ele tem um controle para levar toda a vitalidade e grandeza até a pessoa caia cada vez num portão maior de impureza, desde que Deus fez até um oposto ao outro. E quando alguém chega ao 49º portão, ele não pode mais se elevar até que o Criador venha e o redima. E o Criador vai o pegar da sua barriga. Isso significa que uma pessoa toma a sua bondade e vitalidade, mas a clipa, a shell, casca, estava tirando de todos os portões de 49 que é do chá. Esse é o significado de quando ele sente o exílio e o Criador o redime no 49º portão. E não existe diferença entre Galut, exílio, e Geulah, redenção. Isso é Aleph, o que é Alufo, Sheolam, campeão do mundo. Portanto, não é propriamente alcançar o exílio também. Ele é deficiente no grau. No final, nós temos que sentir todos os graus da escuridão, porque a luz é construída, transformando isso de cabeça para baixo, invertendo. É como se você tivesse um vestimenta que você coloca de trás para frente. Porque como criaturas, nós não podemos nunca agarrar, perceber a qualidade de doação do Criador. Qualquer forma que seja em Kadushá, em santidade, na superior, na força superior, nós apenas percebemos nossas próprias qualidades. E o oposto disso se torna luz. O oposto disso se torna Criador. Nossos sentimentos. É por isso que é chamado Boré, venha e veja. De outra forma, nós não podemos alcançá-lo. Mas apenas em representar o oposto do que fazemos. Então, alguma coisa interessante aqui acontece. A força superior, ele cria em mim esse sentimento. Eu inverto esse sentimento de eu viro ao contrário e através disso eu o reconheço. Então, outras formas de exílio. Temos que detectar, estudar, conectar e adicionar a eles a inversão, que é chamado Alufon, o Aluf, o campeão do mundo. Então, nós chegamos à Geula, redenção. Por favor, leia novamente. Vamos ler novamente o fragmento 14. Durante a preparação, o trabalho está no não, no que não deve ser feito. Como está escrito, eles serão afligidos na terra que é não. Quando você recebe essa posição do Criador e quando retornamos de Hawaii, da trás para fez, entretanto, com relação à língua, que é considerado eu, uma pessoa será recompensada com discernimento de amor. Durante a preparação, existe apenas trabalho na forma de não, através de tu não terás. E pela profusão de muitos nãos, nós chegamos ao ponto de Deus, de Hesed, Messi, misericórdia. E antes disso, existem muitos nãos, que são um outro Deus, Muitos não. Isso é porque de Lolishma uma pessoa chega a Lishma. E desde que o Citra Arra dá apoio, mesmo depois disso, quando nós trabalhamos e estendemos a santidade, ainda assim, quando ele toma esse apoio, nós caímos desse grau. E então, tomamos toda a abundância que eles estenderam. Portanto, o Citra Arra tem o poder de dominar uma pessoa de forma que ela é compelida para preencher seu desejo. Ele não tem outra escolha, mas se elevar para um grau mais elevado. Então, essa sequência começa novamente, como antes, quando os 49 portões de impureza. Isso significa que uma pessoa trabalha no Kedushá até que ele chegue aos 49 portões. Lá, ele tem controle para tomar toda a vitalidade e grandeza até que a pessoa caia cada vez num portão mais elevado de impureza, desde que Deus fez o seu oposto. Fez ainda assim o oposto de um outro. Então, quando ele chega ao portão 49, uma pessoa não pode mais se elevar até que o Criador vem e o redime. Então, ele tem engolido riquezas e ele vai vomitá-las novamente. Deus vai tirá-lo da sua barriga. Isso significa que agora a pessoa pega toda a bondade, vitalidade, e que o clipá, casca, foi tomada de todos os portões, 49 portões de Kedushá. Isso significa que isso é impossível de ser redimido antes do exílio, é sentido. Quando uma pessoa anda nos 49 e ele sente o exílio, existe uma diferença, galut, exílio, e geulah, redenção, que é Aleph, que é alufo, shelolam, campeão do mundo. Portanto, se não é propriamente alcançado no exílio, também ele é deficiente no grau. Cada um desses graus, a luz existe nele. Ele faz o escrutínio e ele sai do exílio. Não pode sentir, a não ser que ele saia desses dois qualidades opostas, de luz e escuridão. Portanto, não existe luz se não houver bem. Não existe bem que não existe o mal. O que nós sentimos é o resultado dos dois juntos. Perguntas. Sim. O que podemos fazer até os 49 portões? Eu não entendo. Rav, ele pode fazer o que ele é permitido. Uma pessoa é dada exercícios sempre. Ele responde de acordo com sua preparação. É sempre no grupo, na sociedade, que ele se prepara. Existem muitos truques aqui, vamos colocar assim. Não existe poder. Não existem preparações especiais. Você tem o que você tem na sua conexão com a sociedade. E ela lhe modela. É isso. Dessa forma, o que você é dado de cima, estados, você mede luz e escuridão com o que você obteve do seu ambiente. E os 49 portões, o grupo ajuda nisso, Rav? Não. Isso são discernimentos, são pontos, últimos discernimentos entre luz e escuridão. É quando eles convergem, emergem e vêm para um estado onde ambos, luz e escuridão, e todos os discernimentos, a luz superior, a força superior opera, que está acima disso, é o 50º portão. Então, nós no 50º é o último discernimento, o que é realmente luz e escuridão. Quando você conecta eles, você chega à fonte da luz e escuridão, que é chamado o 50º portão. A resposta é que quando você chegar lá, você entenderá, e não antes. Então, a revelação para o homem é pela escuridão, Rav? Depende como você define a escuridão. Toda vez que a definição de escuridão muda, eu posso dar uma definição. Você pode definir de acordo com o seu estado. Por exemplo, afastamento do Criador, escuridão. Quando esse estado chega, você não relaciona ao Criador. Não, não é exatamente escuridão. O que é afastamento? Pode estar em qualquer grau. Depende do que esses discernimentos são. Para mim, o Criador é um bom poder. Seguro, bom, quente. Se eu me separo dele, então isso para mim é escuridão. Ou de outra forma, escuridão é que eu não posso doar, porque eu não estou vendo a luz superior. Eu quero doar. Eu preciso dele como um poder de doação. Então isso também é, é escuridão, etc. Então, qual é a ação? A inversão aonde a escuridão se torna luz. É quando eu uso isso corretamente. Em si mesmo, não se torna invertido. O afastamento permanece. Eu estou acostumado com esse afastamento do Criador. Eu estou feliz porque esse afastamento me dá a habilidade de fazer uma escolha e construir em mim. E essa distância entre nós, eu me construo. De que forma uso isso? A distância? Sim, como usá-la? Para determinar a mim mesmo, para me estabelecer similar ao Criador. Ele me dá essa distância. Ele me dá essa escuridão, de forma que eu tente aceitar a sua luz. Essa situação permanece como escuridão? Não. A situação, o receptor determina essa situação. Não existe situação. Depende em como você relaciona com isso. E veja como recebe sem luz, isso é terrível para você. E de repente isso muda. O que mudou? Nada. Exceto subitamente você tem um outro pensamento, um outro ângulo, um outro discernimento. Parece não tão ruim, na realidade é bom. Então, parece que você está avançando no tempo e parece que é bom. Ah, existe muita mais coisa aqui, eu não posso responder com o que você está perguntando, porque talvez por enquanto é apenas amanhã, será melhor amanhã. Então vamos a uma outra pergunta. Para mudarmos para durante a preparação, como uma pessoa pode saber que ele não será jogado fora? Ele não pode saber nada. Ele apenas vai. O estado entre os graus realmente é um abismo. É um caos quando os graus mudam. Então ele sente totalmente perdido. E depende aqui da medida de que ele gosta desse estágio ou não. E ele sente falta ou que não existe escuridão mais. Depende. Esse estado, existe esse estado e sua atitude. Como você se aproxima disso, eu vejo pessoas que gostam de se embriagar ou tomar drogas. Isso afasta da realidade completamente. Eles não sabem o que eles estão fazendo depois desse ponto de separação, mas eles gostam. O quê? Entender a conexão? Me dê um exemplo. No ponto de afastamento, de escuridão, também pode ser desejável. O que estão fazendo na preparação? Nada, ninguém para com quem contar, exceto o grupo. Eu entendo aqui que o grupo não vai também trabalhar aqui. A sociedade lhe deixa pronto para um grau mais elevado. E nesse grau mais elevado, quando o afastamento vem, você discerne o que é luz e escuridão nesse nível. O afastamento do Criador é a verdadeira escuridão. O que é afastamento do Criador? Então você se transforma como um bebê. Você não tem com quem se agarrar, ou quando você é mais velho, quando você não tem a possibilidade de doar, você não pode estar constantemente no seu favor. Então existem muitos tipos. Sim? Quando uma pessoa pode alcançar esse estado de exílio sem fugir? Através da preparação na sociedade. Exílio pode ser mais do que você já se preparou corretamente. Ou de outra forma. Essa é a diferença entre os estados, entre as pessoas. Para eles, o que é escuridão, exílio, o que é redenção. Para alguns, exílio é ainda não existe algo de alguém hoje. Para outros, bem, você tem todo tipo de grau. Existem muitos tipos. Nós queremos ou não, seculares, religiosos, qualquer pessoa. Nós sempre estamos entre exílio e redenção. Tire alguém da selva, ou uma pessoa moderna, educada, não educada. A diferença é a mesma entre exílio e redenção. O que é para cada um? O que redenção e exílio são para cada pessoa? Sim? Pergunta. Se uma pessoa quer doar, ele não tem a oportunidade e a chance, embora ele deseje. Como significa ele não pode doar? Eu não entendo. Por que ele não pode doar? Primeiro é a intenção. Depois, de que forma, grau, qualidade. Não existe tal coisa. Não existem prevenções em doação. É uma pergunta teórica. Ou então eu não entendi essa pergunta. Próxima. Geralmente, escuridão é sentida muito tangivelmente, muito forte, emoção. Sim. Não é sentida em coisas boas. Isso é no desejo de receber. A pessoa ainda está no ego. Então tudo e toda escuridão para ele. Chega muitas cores, porque está machucando o seu ego. Olhe todos os dramas que você tem. Quantas coisas são boas que nós temos. Por exemplo, crianças. Porque estamos jogando com o ego. O ego discerne muitas outras coisas, coisas negativas, porque está se machucando, coisas boas e ruins. Mas quando atravessamos esse ponto de receber para doar, então lá, em doação, nós temos muitos outros discernimentos do que tínhamos no desejo de receber. Então, quando a pessoa está inteiramente em doação, discerne de que formas. Você tem um oceano de abundância, de formas, de como previamente ele tinha um oceano de negatividade. Essa é a diferença entre luz e escuridão. Sempre vão de mãos dadas. A pergunta é com respeito a intensidade do poder, sentimentos que vêm aqui e acolá. Existe necessidade de experimentar Deve haver um entendimento de cada um, porque pela contradição entre eles, a diferença, você estabelece sua percepção de realidade. E o doador, o fonte da realidade. Vamos